That's another Miami Dolphins.
Miami running around, circling. Oh, look out! Gronkowski didn't have the angle. Touchdown! Oh, Kenyon Drake! A miracle!
Fala, torcida do Miami Dolphins! Estamos de volta com mais um Finchcast. Ai, ai, vamos com calma, vamos com calma, vamos com calma. Estamos no ar com mais um Finchcast. E eu estou aqui com os meus queridos convidados de sempre. Grande Marcos Vieira, tudo em ordem?
Fala, Rafa, fala, torcida do Miami Dolphins. Muito bom estar aqui com vocês novamente. E não temos tanta coisa assim para falar, mas o Rafa vai tocar aqui a nossa pauta. A gente pretende trazer um programa muito mais organizado do que foi semana passada para você.
Ah, sim, sim. Agora tem... semana passada foi meio, né? Vamos falar de ataque, aí a gente tá falando de ataque, puxa defesa, e tá falando de defesa e puxa ataque. A gente vai botar um pouco de ordem na casinha. Isso aqui não é programa feito por Brian Flores, isso aqui é qualidade, né? Então a gente vai trazer um programa de mais qualidade para vocês. A gente tá arrumando a nossa casinha aqui. Não é isso, meu amigo Thiago Cordeiro?
Salve, salve, galera, Fins Up, Rafa, Marcão. Bom, se vocês querem organização, não contem com a minha colaboração, porque eu adoro falar o que vem na telha, mas eu entendo. Fico muito feliz de estar dividindo mais uma vez os microfones do nosso Finscast, né, o podcast referência para falar do Miami Dolphins em língua portuguesa. E, poxa vida, né? Estreia em casa, pré-season, então vai ser essa uma das pautas. Lembrando que esse é o podcast 133. Se você quiser seguir a gente nas redes sociais, é @brdolphins no Twitter, @miamidolphins.br no Instagram. E no Instagram mesmo, miamidolphins.br, tem lá um link para você fazer parte do nosso grupo do Zap. A gente não é a tia do Zap, mas nós somos tiozão do Zap. Vem curtir com a gente que a temporada promete. Mesmo com o Gesicki fugindo do pau. Vamos lá, gente.
Rapaz, pior que o Thiago vai fazendo a apresentação dele, rapaz. A minha mão aqui chega a coça. Tem umas horas aqui que dá vontade de falar um negócio, mas a gente... Tu sabe, né? Tu sabe o que, tu falou, né? Aí eu tenho que ficar... tu tá rindo aí. Aí eu tenho que dar aquela segurada, calma, não... Né? Tudo a seu tempo, tudo a sua hora... Eu tô emocionado, mas vamos falar do que interessa. E eu quero saber de vocês aqui, Miami Dolphins teve mais uma partida na pré-temporada. A pré-temporada, ela serve para pouca coisa, mas serve para algumas observações. E é sobre isso que a gente precisa conversar aqui. E é sobre essas observações é que o nosso público quer saber. Mas e aí, o que aconteceu nessa partida contra o Las Vegas Raiders em Miami, onde o placar é o que menos interessa? O jogo acabou 15 a 13 para os Raiders. A título de curiosidade, essa foi a primeira vitória dos Raiders contra os Dolphins em quatro partidas de pré-temporada. Né? Isso é só uma curiosidade, nada, cultura inútil, não muda nada. E aí eu quero saber... Gente, não dá para puxar muita coisa, tá, gente? Então, vamos saber aqui do Marcos. Marcos, falando sobre o ataque um pouquinho, você viu alguma coisa? Deu para ver alguma coisa com relação a esse ataque do Miami Dolphins ou não dá para tirar nada realmente?
Então, Rafa, vamos lá. Para quem tá ouvindo, não conhece o esquema de off-season da NFL, as chamadas feitas pelo ataque, tanto por um time como pelo outro, eles não vão revelar o jogo nessa fase do ano, né? A gente ainda está em agosto. Né? Eles escondem o playbook e eles fazem jogadas mais ou menos básicas, mas tiram as complicações, as movimentações que realmente enganam o adversário. Dito isso, parte do sistema a gente começa a ver sendo instalada. Então, por que parte do sistema? Né? O que, a gente pode falar? A gente consegue ver nas jogadas chamadas pelo Mike Daniel que o Tua ele vai fazer muito mais play action esse ano. Né? A gente falava muito do RPO ano passado, né? Vocês ouviram bastante aqui no Finscast, esse ano vai ser um ano mais de play action, né? Que o quarterback, ele esconde mais a jogada ali, ele finge que vai passar também pro running back, que geralmente está posicionado atrás do quarterback, e aí toma a decisão de passar, mas é um passe em corrida praticamente, né? Ele se desloca mais no pocket e tem um pouquinho mais de tempo ali para ver os recebedores abrindo as rotas e escolhendo para quem vai passar. Então a gente conseguiu ver o Tua com mais tempo no pocket ali, conseguindo executar a primeira, a segunda, a terceira leitura antes de tomar a decisão para quem ele ia passar. Isso não acontecia ao longo da temporada passada inteira. O Tua tinha, em média, 2,5 segundos para fazer o passe ali, porque a linha ofensiva colapsava. E aí criticavam, o Tua, ou se você tirar a primeira leitura dele, ele não consegue saber para quem ele vai passar. É óbvio, né? Com a linha ofensiva colapsando, ele não tinha tempo de executar toda a progressão de leituras dele, então ele tinha que tomar decisão rápido. E ainda assim, o mérito do Tua foi que ele tinha um passe em janela apertada muito bom, né? E por isso que eram os passes curtos também, né? Não dava tempo dos recebedores correrem. Então isso a gente já viu que a vida do Tua vai estar mais fácil com esse novo esquema, mesmo sem o Teron Armstead jogando aí no último final de semana, e nem deve jogar no próximo jogo. Então isso já é um ponto positivo. Segundo ponto positivo do ataque, a atuação dos recebedores. A gente realmente vê que eles ganham separação nas rotas e nas movimentações que eles fazem, né? Coisa que a gente criticava muito até o ano passado no Finscast, que a gente só tinha o Jalen Waddle ali que conseguia, pela velocidade, se separar do seu marcador, né? Terceiro ponto ali, né? A gente vê que teve uma evolução da linha ofensiva. Ainda não é uma linha ofensiva de elite, mas a gente consegue ver uma evolução. Até o Austin Jackson, que logo na pré-temporada do ano passado a gente criticava, porque ele estava caindo feito uma mão do pé, e agora tá assim, não é elite, mas está apresentável, assim, tá? A gente vê uma evolução do jogador. Então, mais um ponto aí positivo. Dos tight ends, né? Muita gente falando dos tight ends aqui, que a gente já recebeu comentário nas redes sociais, né? Depois o Thiago até vai querer entrar em profundidade aí sobre o Mike Gesick. Não é um esquema fácil para os tight ends. O Mike McDaniel já falou que o que eles estão fazendo basicamente essa altura do training camp é desconstruir tudo que os tight ends aprenderam, né? Que os tight ends sempre foram ensinados a atacar o adversário. Dessa vez eles estão sendo ensinados a defender o adversário, né? Então por isso que os tight ends têm muita função de bloquear nesse esquema novo, e isso tem sido um ponto de desenvolvimento do Mike Gesick. Mike Gesick jogou praticamente o primeiro tempo inteiro. Muita gente perguntou, ele tá de castigo, né? E o próprio deu entrevista depois do final do jogo falando, eu preciso do maior número de repetições que eu puder, porque o que tem me sido pedido até aqui é bem diferente do que eu fiz até hoje na liga. Antes eu atuava como um recebedor, né? Praticamente como um wide receiver de slot. Agora ele realmente está atuando como tight end, que ele precisa bloquear, que ele tem outras funções além de ser esse slot receiver. Então o Thiago tem algumas críticas que eu até concordo, mas eu vou deixar essa parte para ele. E dos running backs, desculpa, só para concluir aqui, Thiago, dos running backs, assim, a gente não conseguiu ver muito, mas também não foram...
Porque vai ter esse espaço, né?
Chamadas mais agressivas ali, mais competitivas, né? Estão pedindo ali algumas jogadas pão com ovo e eles não tiveram muito sucesso, assim, então preocupa um pouquinho, porque a gente não conseguiu ver essa amostra, mas também não é o apocalipse, né? Vamos ver ali, realmente vão poder jogar só na semana 1 contra os Patriots.
Eu lembro que a gente estava conversando mais cedo a respeito do jogo e tal, não sei o que lá, e aí o Thiago tava até tipo, só perdi meu tempo e não sei o que jogo chato pra burro e não sei o que lá, e o Thiago comentou um negócio até interessante, que tipo, uma das primeiras chamadas do jogo foi uma chamada que irritou bastante o Thiago. Thiago, eu queria que você abrisse a tua fala sobre o ataque, falando um pouquinho sobre essa primeira chamada de jogo corrido que te irritou, te causou certa irritação. O que houve, irmão?
Bem lembrado, viu, Rafa? Tenho na cabeça exatamente ali o episódio, a gente recebendo a bola, né? Porque o primeiro a receber a bola foi o Raiders, que inclusive foi para um fourth down, conseguiu concluir, acabou conseguindo o touchdown. Frustrante, né? Porque, poxa, estamos em casa, o estádio estava vazio, mas tinha sua torcida, o seu barulho e tal. E aí, a hora que a gente pega a bola, primeira jogada na linha de 25, first and 10, vamos começar o ano com tua under center. Foi uma jogada de toss para a esquerda. O que é um toss? O toss é uma jogada de corrida onde é off-tackle, né? Ele corre por fora, né? O corredor passa por fora, pelo lado esquerdo do left tackle, ou seja, por fora, recebendo essa bola num lançamento, não numa handoff, né? Não é o quarterback não coloca a bola na mão do running back, ele lança essa bola. E no momento em que faz esse lançamento, o nosso tight end alinhado, não sei se ele quis fingir que ia dar uma corrida, ele dá um falso step ali, meio que querendo sambar, já é jantado, e resultado, o Chase Edmonds perde de 3 ou 4 jardas nessa primeira play, numa jogada para a esquerda, uma jogada que eu entendi, né? Ah, vamos lá, mas poxa vida, jogo de precision, sabe, o Tua under center, cadê um daqueles milhares de jogadas de play action que o Skyler Thompson tinha feito no jogo anterior? Pô, era só vir, fingir um hands-off pro Chase Edmonds, pra esquerda mesmo, já caía a Tua no bootleg e já tava tudo armado. Pô, eu achei que assim, é aquilo que vocês falaram, né? Ah, o playbook café com leite, vanilla, tal, tal, tal. E aí você se enxerga vendo um jogo de precision, sem o Armstead, querendo correr por fora, no left tackle. Enfim, não vejo muito. O que que soma, ô Rafa, o que que soma pro Tua e pro Chase Edmonds a primeira jogada do jogo, sendo que você sabe que o cara vai ter o quê? 10, 12 snap na partida, fazer um toss pra esquerda? Me conta, cara. Não é de ficar revoltado? É por isso que eu fiquei revoltado.
Não, e com toda a razão. Eu também... eu acho assim, se você vai colocar alguns titulares em campo, isso tem que ter algum propósito, tá? Porque eu acho que titular não tem que jogar pré-temporada, ponto, e acabou. Isso é na minha cabeça. Mas, se eles entenderam que havia uma necessidade de colocar o Tua, de colocar o Chase Edmonds, de colocar... por exemplo, preservaram o Jalen Waddle, né? Aí você coloca um Tyreek Hill. Tem necessidade mesmo de colocar o Tyreek Hill? Aí ele vai responder para mim, o Mike Daniel, tem necessidade. E aí eu pergunto, qual é? Esse é o propósito que eu quero saber. Qual é o propósito de você colocar o Tyreek Hill? Qual é o propósito de você colocar o Tua? Qual é o propósito de você colocar o Chase Edmonds? Porque se você vai fazer essas jogadinhas vanilla, né, essas jogadinhas água de salsicha, que você não vai fazer durante a temporada, então eu não estou entendendo qual é o propósito, né? O propósito está se perdendo aqui, né? Então, na minha cabeça, isso não faz sentido. Ou você chama uma ou duas jogadinhas que você pode ter uma noção de alguma coisa, ou então não coloca os caras para jogar, irmão. Entendeu? Existe alguma jogada mais básica do que você fazer uma rota post para um Tyreek Hill da vida? Não. É uma rota post é algo muito básico para um jogador como o Tyreek Hill. Então coloca o cara lá.
E você está expondo ele a uma lesão à toa, né?
Pois é. Então assim, faz uma rota post, né? O que é a rota post? Ele vai correndo para a lateral, num determinado número de jardas ele corta para o meio. Tá? Você faz uma jogada como essa, fala pro Tua, lança uma bomba aí de 50 jardas e vamos ver o que dá. Né? Até porque, se sair bem, já dá aquela aliviada na mídia, na imprensa, nos torcedores e tal. O problema é se sair mal. Né? Então tem esse outro lado. Se não for muito legal, dá uma baixada na moral de todo mundo. Né? Mas pelo menos você entendeu o que aconteceu. Né? Agora, uma chamada bosta como essa que o Thiago falou, qual a intenção disso? Qual o propósito disso? Não vejo o menor sentido em fazer uma chamada com titular, com um jogador titular, como o Chase Edmonds, você faz uma chamada bosta dessa, bota o Zakandre White para fazer um negócio desse, bota o Gary Doakes para fazer uma chamada dessa. Deixa esses caras se matar agora. Tu vai queimar o Chase Edmonds fazendo um negócio desse, Thiago?
Exatamente. Foi nisso que eu fiquei um pouco irritado. E aí esse drive continuou, onde nós tivemos o Tua fazendo justamente o que foi destacado já aqui pelo Marcão. Boas leituras, né? Realmente ele já mostrando um pouco mais de tempo no pocket, segurança no pocket. Infelizmente, acho que o Tua errou uns dois arremessos desse drive. Um drive que acabou culminando aí apenas com um field goal, né? Então, foi um drive legal, porque a gente conseguiu avançar um pouquinho, conseguiu ver o Tua, né? Infelizmente, a gente teve ainda na parte ofensiva um fumble do Myles Gaskin. Desculpa, Myles Gaskin, desculpa, cara, desculpa. Mas você, quando você é um cara que você já viu que para sua posição a gente já trouxe o Chase Edmonds, nós tivemos o Mostert, nós trouxemos o do que estava no Rams lá, que era do Patriots. Cara, e você ainda mete um fã.
Muito bem lembrado, Thiago. Então, assim, muito bem lembrado desse fã.
Eu acho que isso é prejuízo, pô. É prejuízo.
Aliás, eu acho que é, assim, o Gaskin é um veterano, né, que já não é muito fit com o esquema, e ele soltar esse fumble com a experiência que ele tem num jogo de preseason, eu acho que ele decretou o final da carreira dele no Miami Dolphins, sendo sincero, porque ali a gente vai carregar provavelmente 4 running backs, com certeza o Chase Edmonds, com certeza o Raheem Mostert, o Sonny Michel deve ficar, porque ele é o que corre melhor entre os tackles ali, apesar de não tá em alta, mas é um cara que protege muito bem, que bloqueia muito bem o quarterback, então agrada esse esquema. E vai sobrar uma vaga pro final, né? E ali, entre Myles Gaskin, Salvon Ahmed, Zakandre White, eu acho que o Gaskin não fica. Lembrando que, quando o Salvon Ahmed foi não draftado no seu ano de calouro, ele foi contratado justamente pelo Mike McDaniel no San Francisco 49ers, foi cortado ali, né, para ir para voltar para o practice squad, e o Miami contratou. Então, e o Zakandre White foi muito bem na partida, anotou o único touchdown dos Dolphins, e o Jared Oakes...
Numa jogada de passe ainda, né?
Numa jogada de passe, e assim, firme, né, não caiu no tackle, quebrou o tackle ali. Então o Jared Oakes nem jogou, não teve nenhum snap. Então acho que a gente deve, assim, prever ali essa última vaga do roster entre o Salvon Ahmed e o Zakandre White.
E aí uma dúvida que eu tenho para tirar com vocês dois: a vaga do fullback do Alec Ingold, ela vai cair em uma vaga dos running backs ou dos tight ends? Thiago, o que você acha?
Eu acho que pelo sistema do Mike Daniel, eles vão contar como esse jogador de tight end, porque o Mike McDaniel tem muita jogada pré-snap, então eu acredito que ele vai levar 4 running backs, mais o fullback, mais 3 ou 4 tight ends. Então só aí 15, 16% do roster vai ser só desses dois jogadores. Não sei se o Marcão concorda comigo.
Eu vou devolver para vocês com 2 perguntas, porque eu não sei, assim, não consigo fazer essa análise ainda. Eu acho que tem algumas peças em movimento que podem determinar esse roster. A primeira pergunta, né? Kenyan Drake foi cortado, não sei se vocês gostariam de tê-lo de volta em Miami. Para quem não lembra dele, é o autor do touchdown do Miami Miracle. E aí uma segunda pergunta que eu queria deixar para vocês é: Mike Gesicki não encaixando nesse esquema, como já vem sendo especulado aí, já foi comentado por alguns especialistas também, uma posição que Miami está pagando $11 milhões nessa temporada. E a gente com a posição de cornerback bem complicada, né? Porque o Byron Jones parece que talvez nem estreie na semana 1, ao contrário do que a gente imaginava. O Nick Needham saiu machucado, quebrou o dedo, parece, talvez perca algumas semanas aí, talvez sim, talvez não, ainda não foi confirmado. E a gente tem um Carolina Panthers carente de recebedores e com excesso de cornerbacks no elenco. Então ventilaram uma possível troca do Mike Gesicki por um cornerback dos Panthers e mais alguma compensação. O que vocês acham?
Cara, eu acho que trocas agora não tenho capacidade de falar que sim ou que não, mas eu não traria o Kenyan Drake definitivamente para esse time. Se a gente precisa de mais um running back, Rafa, precisa ser diferente do perfil dos caras que eles estão trazendo. Me desculpa. Como é que é? Loucura é fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Nós só temos running back bailarino, só temos running back magro, firulento, que gosta de correr por fora. Vai trazer o Kenyan Drake pra quê? Quando ele tava saudável, a gente não renovou, vai trazer ele velho pra quê? Enfim, e outra, falar sobre troca, não sei se eu tenho a capacidade de avaliar o valor aqui, mas não trocaria o Gesicki agora, não trocaria ninguém agora. Agora é ir pro time do jeito que tá.
Com relação à troca do Gesicki, que eu posso dizer é o seguinte, o Gesicki tá sob a franchise tag. Então, no final da temporada, se o Miami Dolphins e o Mike Gesicki não acertarem um novo contrato, ele sai como free agent, ele pode assinar com qualquer equipe que ele quiser, que fizer uma proposta interessante para ele. Dito isso, o Miami Dolphins parte a princípio de uma escolha compensatória, dependendo do valor do seu contrato, que eu acredito que deva ser um contrato caro, alto, né, entre os melhores da NFL para a posição, o que caracterizaria uma escolha compensatória de terceira rodada. Né? Então, partindo desse princípio, se o Miami já tem uma escolha de final de terceira rodada, eu só vejo o Miami trocando o Mike Gesicki por algo melhor do que isso. Uma escolha de segunda rodada, uma escolha de primeira rodada. Alguém vai oferecer isso para ele agora? Não acredito. Eu trocaria então agora? Não. Para quê? Para quê? A troco de quê? Você não vai trazer o outro tight end bom para a posição? Você vai ficar com o Durham Smythe? É isso? Você vai ficar com um fullback? Ou você não vai jogar com um tight end? Você vai jogar com uma posição a menos no campo? Você vai formar 100 tight ends? Então, deixa o cara lá. Se ele não aprender a posição, paciência, ano que vem você reformula isso. Mas para agora, eu não mexeria nessa posição. Nem por um corner. A Carolina Panthers tem vários corners. Tem algum que seja muito bom? Não sei. Então eu não faria esse tipo de aventura. Eu acho que seria algo muito precipitado. A temporada nem começou ainda, né? A gente não sabe do Byron Jones, a gente tem dúvidas sobre o Nick Needham. O que a gente sabe realmente não é uma posição profunda. A gente tem problemas na posição, mas eu acho que não é assim que você vai resolver. Ainda mais se livrando de um jogador da qualidade do Mike Gesicki. Então eu não faria isso, não. Aproveitando que a gente está aqui falando sobre corners...
As perguntas foram minhas, mas era só realmente para ouvir o que vocês teriam a falar. Eu, assim, de corner do Panthers, né, teria o CJ Henderson e o JC Horn. Não acredito que os Panthers colocariam os dois melhores para troca, né? Mas o que eu acho? Miami tá dando um all-in esse ano. O Stephen Ross tá cansado de esperar pro time ser campeão, pro time chegar no playoff. Eu acho que, assim, se o Gesicki recebesse uma... Ele pode sair de graça no final do ano e a gente tentar receber uma terceira compensatória, dependendo de como atuar na free agency do ano que vem, talvez. Então teria que ser algo melhor que uma terceira rodada. Dito isso, nesse contexto que a gente está dando all-in na temporada, eu manteria o Gesicki, sim. Porque vai que o Waddle machuca, vai que o Tyreek Hill machuca, a gente vai precisar de um bom recebedor. E aí é onde vai abrir oportunidade para ter o Gesicki no elenco. A temporada é longa. Prefiro contar com ele do que perdê-lo agora.
E aí, aproveitando para a gente falar, encerrar o assunto ataque, eu acho importante a gente falar sobre a participação dos outros quarterbacks, né? Tanto o Ted Bridgewater entrou em campo também, e o tal do Skylar Thompson, que eu acho, eu quero ouvir a opinião do Thiago, mas eu acho que o Skylar Thompson garantiu uma vaga no 53 final. O que você acha, Thiago?
Legal demais, né, cara? Poxa, eu fiquei feliz pelo Skylar Thompson. Vocês sabem que tem uma piada interna aqui no grupo do WhatsApp por fatores extra-campo, o nosso apoio incondicional ao menino. Agora, falando sério, porra, fez muito mais que o Matt Moore fez em pré-temporada como backup anos e anos aqui. Fez mais do que o Jacob Brissett fez o ano passado. Então, cara, eu acho que o Skylar Thompson, sim, é hoje um cara que passa, pelo menos para a torcida do Miami, o... Mano, eu já sei o que eu esperava do Ted Bridgewater, mas o Skylar Thompson, cara, será que o Ted Bridgewater não está roubando uma oportunidade, caso seja necessário, do Skylar Thompson ter um céu maior ainda, né? Um teto ainda maior? Fiquei com essa dúvida, eu acho que realmente o 53 ele está garantindo. Agora, quem não sei se está garantido, e parecia loucura dizer isso há um mês atrás, é o Bridgewater. Achei que foi muito fraquinho contra a competição de segunda, não que, nossa, só enfrentou o Hall da Fama o Skylar Thompson. Mas, porra, o go-to-guy dele, Rafa, era um Ezekuma lá, o moleque que você tava hypando uns dois fins cash atrás. Então é isso aí, mano, tá jogando a carta que tem.
Ô Marcos, a implicação financeira para uma saída do Bridgewater, ela não é interessante. O que poderia acontecer é uma eventual troca, mas aí alguém tem que estar interessado em trocar por ele. Você vê algum cenário nesse sentido, rapidamente, para a gente sair de tanto ataque? Não?
Tô até abrindo aqui o Over the Cap para saber quanto que seria o impacto se a gente cortar o Bridgewater. Mas eu acho que é esse ponto aí. Qual que é o valor do Bridgewater ajudando o Tua no planejamento dos jogos, né, ali. Porque essa é a função do quarterback reserva. A torcida do Miami Dolphins gosta de dar um hype no QB3 como nenhuma outra torcida, né? Ano passado era o Reid Sinnott, tantos outros anos, e esse ano agora o hype no Skylar Thompson. Mas ele realmente evoluiu de uma semana para outra, já melhorou mais agilidade no processamento, na visão de campo. Então, realmente eu concordo com o Thiago. Se o Bridgewater não, nos bastidores não tiver tanto valor assim, porque isso só o Mike McDaniel vai saber dizer, a gente não consegue analisar daqui, eu acho que talvez não vale a pena manter três quarterbacks no elenco e ficar só com o Tua e o Skylar Thompson.
O problema todo é que, pelo que eu me lembro, a questão financeira para você cortar o Ted Bridgewater não era interessante para os Dolphins. Os Dolphins, para começar, os Dolphins têm cap space suficiente. Os Dolphins não têm nenhum problema com relação, nenhum tipo de restrição com relação ao seu cap space. Tem folga, então não há uma necessidade de cortar algum jogador por conta de cap space. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ele é experiente. Ele tem uma coisa que o Skylar Thompson não tem, que é a experiência a seu favor. O Skylar Thompson tem dois jogos de pré-temporada no currículo, só. Ah, ele tá treinando bem. Legal, mas é só isso que ele tem. Então, calma, gente, um pouquinho menos, né? Deixa ele se desenvolver. Ano que vem, a gente vê se o cara vale a pena ser um reserva pro Tua, aí a situação fica melhor, beleza, você leva dois, porque aí a situação financeira é melhor, você leva dois só, mas deixa o Bridgewater lá, qual o problema? Tá atrapalhando? Não tá atrapalhando. É reserva. Então deixa o cara lá, entendeu?
Eu levantei aqui, se o Ted Bridgewater for trocado, né, se alguém realmente mostrar interesse, se algum quarterback se lesionar, se ele for trocado, o impacto no cap é de 2 milhões. Se ele for cortado, o impacto no cap é de 6 milhões e meio. Então, cortar por cortar não vale a pena também.
Não, mas não entendi. Se cortar, libera 6 milhões e meio? Tudo isso? Pô.
Não é que libera. A gente vai morrer com 6 milhões
de dead money. E libera de, quanto?
Dead money.
Ah, então.
Não libera nada, né?
Não faz o menor sentido.
É 100%.
Não vale a pena.
Ah, então, pô, paga agora, esse porra
se,
aí.
Isso. Ah. Agora, se trocar, aí o dead money é 2 milhões e
tá,
libera
então
4 milhões.
Só valeria a pena se houvesse uma troca. Por quê? Além de você liberar os 4 milhões, você ainda recebe alguma compensação via draft capital. Né? Você recebe escolha no draft. Beleza. Mas aí teria que ser algo que fosse realmente muito interessante. Né? Então, algum time perdeu um quarterback titular e não tem uma reposição razoável, ok, mas aí qual é a compensação que esse time vai dar para, sabe, a gente conjecturar demais aqui, fantasiar demais aqui, uma situação que hoje não faz sentido, né? Então hoje a gente vai, né? Hoje a gente vai com Tua, a gente deixa lá o Ted Bridgewater quietinho como reserva e deixa o Skyler Thompson se desenvolver sem pressa, com calma.
Também
deixa
acho.
Ele fazer o trabalho dele.
Também acho.
Vamos lá. Perfeito. Então, o que não tá perfeito é a defesa. A defesa entregou apenas 15 pontos, isso é um lado positivo, né? O Las Vegas Raiders fez apenas 15 pontos nessa partida. Mas e aí? Como é que tá essa secundária, Thiago? Porque estamos com problema entre os corners, né? O jogo corrido, a defesa contra o jogo corrido continua não encaixando. A gente tem alguns problemas para se preocupar, Thiago? É pré-temporada e dá para relevar?
Cara, eu acho que a defesa, eu daria... O melhor momento da nossa defesa foi logo no primeiro drive ali, se eu não me engano, no primeiro drive ou no segundo drive do Raiders, quando a gente conseguiu um sack que, porra, o capacete do Stidham voou, o Jalen Phillips, cabeça de patê, conseguiu bater ali, saindo um move zone de dentro para fora, foi bonito demais aquele rush dele, e eu acho que a nossa zaga... Né? O Javon Holland estava presente, estava jogando. Inclusive, eu tomei um susto num punch lá que deram. Era o camisa 3, eu achei que era o 8 que estava retornando. Eu quase quebrei a TV de medo de botar o Holland para retornar punch imprecisa. Aí tinha que matar todo mundo. Pelo amor de Deus, fiquei desesperado. Mas assim, é legal ver o moleque segundanista já com uma puta de uma moral. Na transmissão, né? O Jason Taylor elogiando muito a liderança, o hype que ele traz para a galera. Sobre os corners, cara, a gente sabe o que está acontecendo, né? Todo o planejamento que estava indo para um lado com lesões, com subatuações do Noaig e do Mbene foram colocados em xeque. Byron Jones não dá para forçar, muito menos o Xavier, muito. Se a sua teoria do Rafa de, para mim, titular não joga, titular que tem um joelho meio falseando, não tem que jogar mesmo preciso. Então eu tô bem tranquilo do lado defensivo e acho que os jogadores que entraram deram sua continha do recado, sim, muito, porque o jogo é quase que um amistoso de luxo, mas mais porque aquela primeira unidade que entrou em campo já mostrou resultado cedo.
Marcos, a minha pergunta para você é um pouco diferente, um pouco mais incisiva até. Eu quero saber de você o seguinte: o que te preocupa de fato na nossa defesa?
O que me preocupa é a saúde dos cornerbacks titulares, né? Eu acho que a gente já viu que o time fica bem comprometido. Tudo bem que cornerback é uma posição premium e não é todo time que tem bons cornerbacks. Mas a nossa defesa, como a gente sempre falou aqui no Finscast, foi construída de trás para frente. Então, quando a gente vê que cai um Byron Jones, se cair mais um, seja o Nick Needham ou o Savan Howard, fica bem complicado o negócio ali, porque ninguém deu conta. Então, esse... Não, meu temor não é em relação aos jogadores titulares, mas é em relação ali aos reservas que, tipo, deixaram bem a desejar, né? Eu gostava muito do Trey Williams fora da temporada, 3 cornerbacks saíram machucados sábado, né? Tipo, não é bacana. Então, e o único que não machucou foi o Noah Igbinoghen, mais uma vez queimado, num passe fácil. Eu até no grupo de WhatsApp, quem não está presente, eu mandei uma foto hoje, mostra claramente ali o alinhamento da nossa defesa, todos os defensive backs alinhados, né, para conter o ataque, todos eles com os quadris alinhados paralelos às linhas do campo, né, de frente para o recebedor. O único que alinha o quadril com as faixas laterais, com a sideline, foi o Noah, e já estava errado, já perdeu na corrida, foi queimado mais uma vez. Então, assim, ele erra de novo, né? Ele erra ali no posicionamento dele, no processamento mental, ele não sabe o que está fazendo, ele não sabe as coisas básicas, né? Na pré-temporada, que é o vanilla, que é o basicão ali, ele... Tipo, acho que seria queimado para um jogador de high school. Então tá bem complicado defender o Noah ultimamente, assim. Infelizmente, acho que assumir o bust, ficar com ele só mais essa temporada aí, que acaba o contrato, e paciência.
Lamentável, 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 acho que... Diga, Thiago.
Eu achei que você ia falar, eu avisei, mas então você nos poupou disso.
Eu teria todo esse direito, né?
Cacete, eu lembro do Finscast, cara.
Que a gente nem quer mais gastar energia com isso, cara.
Vocês gravaram isso, eu ainda só como um ouvinte aqui, e falando, porra, mano, mas tá cornetando assim, cacete, tem que esperar, sabe? Eu ainda te cornetei por você cornetar, olha só.
Mas o que que acontece, né? Aquela coisa que eu sempre falo, aquele mantrazinho que eu falo, existem duas análises, uma que você faz no momento do draft e outra 3 anos depois. Eu poderia ter cornetado ele no momento do draft, por conta de todos aqueles argumentos que eu usei, né? E 3 anos depois eu poderia virar e falar, puta, graças a Deus eu estava errado, deu certo, né? Os Dolphins desenvolveram o jogador, ele virou um baita jogador, virou um jogador importante, os Dolphins estavam certos, eu estava errado, e beleza, mas... Acontece que o Rafinha estava certo. Esse aí não tem jeito não, irmão. E deixamos passar o Jonathan Taylor. Né? Tipo, não teria o que dar errado ali no Jonathan Taylor. Né? A gente ainda deu um trade down dentro da primeira rodada. A gente tinha escolha 26, a gente caiu para 30 ou 31 para pegar o Noah. Quer dizer, ninguém ia achar ruim se a gente pegasse o Jonathan Taylor ali. Ah, é um running back. Cara, a gente deu um trade down. Né? E, enfim, ai ai, só de lembrar me dá uma tristeza. Eu vou até encerrar o programa. O Noah me dá uma depressão tão grande, uma tristeza tão grande. Vou até encerrar o programa. Tu tá rindo? Se despede aí, você, Thiago.
Valeu, 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 Rafa. Muito obrigado, obrigado mesmo. Por me dar essa oportunidade aqui da gente falar do Dolphins de uma maneira gostosa, podendo falar o que pensa, né? E muito feliz com o Finscast sendo uma referência do Miami Dolphins em português, um conteúdo aí que a gente sabe
lá
que
vai ele.
Chama a atenção. É isso.
Lá vai ele. Lá vai ele dando as deixas. Marcos, se despede aí antes que eu fale demais.
Estão deixando a gente sonhar.
Tem 3 certezas nessa vida aqui: é a morte, os impostos e o Thiago contando um caos de quando ele era só ouvinte do Finscast. Para com isso, Thiago, agora você é o dono da porra toda, mano.
Exatamente.
Ah, moleque. Tá certo, obrigado, viu, gente. Um abraço pra todo mundo e sigam lá, ó, miamidolphins.br no Instagram. Tem link pro grupo do WhatsApp exclusivo para torcedores, gratuito, obviamente. E lá no Twitter, o Rafa tá com @brdolphins. Mais um episódio pra conta, gente. Muito obrigado.
Se despede aí, Marcos.
Valeu, galera. Obrigado pela audiência de vocês. Rapidinho hoje. E aguardem, fiquem ligados que teremos novidades em breve.
Meu Deus. É um dando mais, jogando mais indireta do que o outro e eu não aguento. Eu vou me embora antes que eu fale demais. Muito obrigado a todos pela audiência, muito obrigado a todos pela paciência de sempre. A gente volta em breve. De algum jeito a gente volta. Porque daqui a gente não vai sair, parceiro. De algum jeito ou de outro, a gente vai estar de volta aqui para falar de Miami Dolphins em língua portuguesa para todos vocês. Aguardem. Até mais. Fins up.